A nossa aula de hoje já faz parte, aqui nas terapias somáticas, dos elementos avançados em torno da corporeidade. Em específico, hoje nós começamos elementos da pós-corporeidade. Os elementos da pós-corporeidade não significam uma ausência de corpo. Num estudo, aliás, que é destinado ao corpo. Significa que, entre outras coisas, em alguns contextos e situações, já é possível ao ser humano transcender este elemento somático, vivendo a partir dele, por caracteres dele, por emanações dele, por desdobramentos dele, ok? Em outros cursos que nós tivemos, como Razão e Emoção, nós vimos também elementos da pós-racionalidade. São estudos avançados que pedem que a gente observe tudo o que foi feito até aqui, né? Toda a nossa trajetória, todo o nosso estudo, todo o nosso empenho. Existem muitos modos pelos quais existe isso que se chama uma pós-corporeidade, uma vida que se propaga e se desdobra para além do corpo aristotélico, cabeça, tronco, membros. Ora, mas como é possível isso? Como é possível a um ser humano viver sua corporeidade para além de seu corpo aristotélico, para além de suas fontes referenciais? Há muitas formas, muitas delas. Uma dessas formas é o corpo coletivo. Algumas pessoas, elas abrem mão da vida, da vivência, de um corpo singularizado, um corpo dela, cabeça, tronco e membros, e passam a viver uma coletividade somática. Nós já vimos em outras aulas, por exemplo, que algumas pessoas, elas abandonam seus corpos somáticos e vão viver, por exemplo, o automóvel, não é? Um exemplo corriqueiro, banal. Quer dizer, o sujeito está mais preocupado com o automóvel, vive mais a corporeidade do automóvel do que seu próprio corpo. Não cuida da pele, mas cuida muito bem da tinta polida do carro, entre outras coisas. Pois hoje nós veremos no nosso estudo este corpo coletivo. Pessoas que migraram, não que elas não vivam, elas eventualmente têm a vivência somática aristotélica, cabeça, tronco e membros. Elas tomam seu banho, elas cuidam, etc. Têm os cuidados de urbanidade, sabem se vestir, como se portar à mesa. Elas têm os rituais protocolares de um corpo, a manutenção desse corpo. Mas a vida, a emoção, a vivência em torno, a vivência tátil, tangível, ela é muito pobre dentro deste corpo e muito rica dentro de um corpo, de uma corporeidade coletiva. Havia muitos autores que nós poderíamos ter escolhido para o trabalho de hoje. Um desses autores, ele tem textos e a própria vida dele traduz muito do que nós vamos ver agora. Eu me refiro a Balzac. O Balzac, ele tem algumas obras que colocam diretamente essa questão que veremos agora. Por exemplo, vamos dar uma olhada primeiro na vida. Balzac teve uma vida muito curiosa, muito complicada, aliás. A mãe dele era uma jovem, devia ter 17, 18 anos, e ela era de uma família de pessoas que usavam lá, sabe, para ganhar o seu sustento, meios questionáveis, bem questionáveis. E ela é oferecida como um pagamento, provavelmente foi assim que aconteceu, a um homem muito mais velho que ela. Ela nunca amou esse sujeito. Segundo os historiadores, nunca houve isso. Ele gostava muito dela e se empenhou não é, em ter uma vida com ela, mas as coisas nunca foram exatamente simples e fáceis. O Balzac, ele, esse pai, ele tenta educar o Balzac. Era um dos grandes propósitos dele dar ao Balzac uma, ao Honório, né? Honório de Balzac. O nome foi em homenagem ao santo. Por favor, temos microfone aberto. Observem se vocês entraram com aberto. Desliguem, porque a gravação fica totalmente prejudicada depois. Quando o pai o envia para estudar longe, que era o costume na época, na França, esse pai tem maneiras de lidar com o garoto que causa estranheza, né? Manda pouco, muito pouco dinheiro para ele, faz o guri passar necessidades, isso chama atenção porque ele estava entre garotos da burguesia, da alta sociedade e tal. Ele passa por muitos problemas a vida inteira, a vida de Balzac inteira. Quando ele mais tarde começa a frequentar os bordéis da França e ele se mete em muitas aventuras, tem uma vida complicada, um casamento tardio complicado. A vida de Balzac foi uma vida complicada. Ele praticamente ficou a vida inteira devendo, ele devia muito, gastava muito mais do que ganhava e precisava escrever muito para pagar estes custos, né, que ele tinha com as despesas dele. E o Balzac tinha uma maneira de aguda de ver a sociedade dele. Ele, por exemplo, na época em que ele era bebê, na França, era comum que as mães não amamentassem seus filhos. Os filhos eram mandados pelas famílias ricas para uma ama de leite, que às vezes criava a criança até 4, 5, 8 anos, e então devolviam para suas famílias. E Balzac teve um verdadeiro horror disso. Tanto que numa das obras dele, ele coloca essa figura de uma maneira deplorável, assim. A experiência dele não deve ter sido lá nada boa. Pois Balzac, pela sua vida, pela sua maneira aguda de ler sua sociedade, foi um homem que nos trouxe essa somaticidade, essa corporeidade coletiva de uma maneira muito profunda, muito profunda. Às vezes mais amistosa, geralmente sensual, muitas vezes permissiva, a revista em seus fatores, chocante, trazendo para aspectos existenciais internos que destruíam a tentativa da racionalidade de pentear e de comandar, de controlar isso que nós chamamos de realidade. Em Balzac, sobretudo o mundo feminino, ele é muito intenso. E ele entra e ele alvoroça os fatores existenciais. Pois vamos ver aqui numa crônica de Balzac um pouco sobre isso que estamos falando. Ele escreveu muito, viu? Balzac escreveu muito. É impressionante o volume de trabalho desse homem. E ele se entregava ao trabalho de uma maneira assim intensa. Balzac, muitas obras que ele terminava, ele precisava, ele mesmo às vezes se internava no sanatório, não é? Não, ele estava completamente esgotado, fisicamente, mentalmente, existencialmente, estava à beira de um colapso. E isso ocorria porque, entre outras coisas, o Balzac entrava na pele de seus personagens. Ele vivia por dentro aquelas paixões. Quando um dos personagens dele sofria, o Balzac sofria tremendamente junto com o personagem. O sofrimento era dele. E isso levava à exaustão, frequentemente, por conta de viver as suas crônicas, os seus livros assim. Mas era o modo como ele escrevia. Essa paixão, O Balzac era um homem que, quando construía um texto, construía uma crônica, ele estava na crônica, lá dentro, como um personagem. E é de se questionar se quem escrevia não era esse personagem lá dentro da crônica e não o escritor aqui fora. Talvez fosse só o escritor aqui fora, a crônica balzaciana não existisse. Então é muito bonito o texto. Quem conhece, quem já leu Balzac, sabe, conhece essas palavras que eu estou dizendo, porque ele é vívido, ele pulsa. O texto dele é tudo menos ameno, né? O texto dele nos arrebata, ele vem, entra, toma conta. Quando você vê, ele inundou. O Balzac tem essas características. Pois então vamos ver como elemento da nossa aula de hoje esse quesito, tá bom? Do Balzac, como um preâmbulo à pós-corporeidade. Começamos agora uma série de aulas muito profundas que terão o seu término lá pela meados de dezembro, quando termina o nosso curso. E aí vocês já sabem, quem gostou, quem apreciou, prepare-se que vem aí Terapias Somáticas, parte 3, no próximo semestre, tá? Com um programa muito bonito. Bem, o Balzac, então, nessa crônica sobre uma garota de Paris, observem a maneira como ele vai nos apresentar a corporeidade, tá? Então ele coloca, bom, esse texto ele é datado, ele é de 1835, uma época. Depois vocês podem dar um Google, observem o contexto da época, o que estava se passando, as coisas que começaram a surgir naquela ocasião. E por volta dessa época é quando Balzac produz os grandes textos dele, né? 1931, 32, 35. E era um período de trânsito forte na Europa. O que viria era quase um prefácio ao que viria depois, nos anos de no século seguinte, né? O século seguinte tudo é muito diferente, né? 1900 até agora, recentemente 2000, é a grande época de um eu. É impressionante as bio. Tem uma obra do Peter Gay que ele analisa essa ênfase nas autobiografias, nos elementos biográficos que povoaram o século seguinte ao século de Balzac. Como isso foi forte e o que houve que tantas pessoas se voltaram para esse núcleo rochoso de um eu. Mas não era assim na época de Balzac ainda. O eu balzaciano é um eu romântico. E diluído em problemas que já industriais, já numa sociedade que estava em forte transição. Ele começa escrevendo: um dos espetáculos que reúne o que há de mais assustador é certamente o aspecto geral da população parisiense, povo horrível de se ver, macilento, amarelo, com a pele curtida. Paris não é um campo vasto, incessantemente varrido por uma tempestade de interesses, na qual redemoinha uma seara de homens, ceifados pela morte, mais frequentemente do que em outros lugares, e que renascem tão oprimidos como antes? Homens cujo rosto, marcado, torcidos, exalam por todos os poros o espírito, os desejos, os venenos que enchem os seus cérebros. Não são rostos, são máscaras. Máscaras de fraqueza, máscaras de força, de alegria, de hipocrisia. Todas elas extenuadas, marcadas por sinais impagáveis de uma ofegante avidez. O que querem? O que querem esses homens? Ouro? ou prazer? Bem, vejam o início da crônica balzaciana, na qual ele nos apresenta a Paris de 1835, de uma maneira já contundente, não é? Ele acaba de nos falar: povo horrível de se ver, macilento, amarelo, com a pele curtida. Observem como uma pessoa que sai de seu corpo aristotélico, vai lá fora e se dilui nesse corpo coletivo. Ele não está nos falando de um homem só. Ele está falando dos homens de Paris, das pessoas daquela Paris de 1835. É lá que ele vai viver sua corporeidade. Como eu sei se Balzac não está fazendo apenas nesse texto uma referência, uma descrição, como quem vai lá e anuncia uma paisagem, mas sim se diluindo lá e vivendo lá seus elementos somáticos? Nós sabemos disso. Assim como uma pessoa, se eu perguntasse para vocês, como eu sei que alguém que diz que está tomando um banho, de fato está tomando banho, ou não está descrevendo um elemento, um desejo ou um anseio de, em torno de tomar um banho e tudo mais? Basta você se aproximar da pessoa, deixar que ela fale mais, enraizar isso, e ela vai te dizer, vai falar do sabonete, vai falar da temperatura d'água, do relaxamento do banho, né, dos cuidados, se vai passar um creme após o banho, da toalha felpuda, etc, etc, etc. Ok? A mesma forma que nem sempre, isso não é uma ciência exata, clínica não é, mas a gente tem uma aproximação. Aos poucos nós sabemos, com maior proximidade, o que está se passando de fato, não é? Quando uma pessoa vai e vive o corpo coletivo, inúmeros caracteres nós temos a pesquisar. Ela vive esse corpo coletivo como? Como um efeito manada? Enxame? Ou seja, ela mergulha lá e é um referencial do todo estatístico que lhe dá um parecer pontual? Ela, a pessoa, nas suas referências maiores, nós vamos até ela e lá encontramos o quê? Que ela reduz todo esse corpo coletivo a uma espécie de corpo aristotélico, a uma imagem mental, uma concepção, no qual essas milhares de pessoas têm uma cabeça, têm um tronco, membros, algo dessa natureza, definido por um desenho, uma geometria própria, como nós vimos em aulas anteriores, lembram? Como é que se faz, como é que se monta essa corporeidade, será que seria por aí? Boa parte dessas questões serão respondidas aqui com a sequência do texto, tá bom? Vamos lá então. O Balzac continua: algumas observações sobre a alma de Paris podem explicar as causas de sua fisionomia cadavérica, que tem apenas duas idades, a juventude ou a velhice. Juventude pálida e sem cor, velhice dissimulada, que quer parecer jovem. Vendo esse povo exumado, os estrangeiros, que não têm obrigação alguma de pensar, experimentam de início um movimento de repulsa por essa capital, vasto ateliê de prazeres, da qual logo eles próprios já não podem sair. E de bom grado ali permanecem a se deformar. Poucas palavras bastarão para justificar fisiologicamente a tez quase infernal das figuras parisienses. Afinal, não é por mera brincadeira que Paris foi taxada de inferno. Tome por verdade esta palavra. Ali tudo se esfumaça. Tudo queima, tudo brilha, tudo borbulha, tudo arde, tudo se evapora, se apaga, se reacende, tudo faísca e se consome. Nunca a vida em outro lugar foi mais ardente, nem mais abrasadora. Essa natureza social, em eterna fusão, Parece dizer para si mesma depois de cada obra concluída: a próxima, como faz a própria natureza. Vejam que o Balzac, ele nos aproxima por caracteres. Ele pinta esse mosaico, não é? Ele nos traz, nos chama para, como estrangeiros, podemos ver de fora esses elementos. E nos avisa, né, sobre vários princípios que norteiam essa corporeidade somática. Ali nós não teremos nascimento, nós teremos juventude já de cara. Nós não teremos uma passagem para a idade adulta. Nós teremos desta juventude uma sequência que nos guia diretamente para a velhice. Então, na Paris de 1930, 1835, eu serei de jovem, em seguida um velho. Onde estão aquelas décadas que separam minha juventude da minha velhice? Não é? E outra coisa que ele me avisa que tipo de juventude eu terei. Eu serei um pálido, um sem cor. E subitamente, dessa juventude pálida e sem cor, eu me transformei num velho dissimulado, querendo então voltar à minha juventude pálida e sem cor. E ele fala que aquele que vem de fora e começa a se habituar com isso, subitamente se vê mergulhado e vai querer continuar ali, mesmo se deformando e mesmo entrando nessa constituição na qual passará de sua juventude para uma velhice. Que coisa, né? E ele disse, nisso que eu acabei de ler, que poucas palavras bastarão para justificar fisiologicamente essa tez quase infernal. Vamos um pouco aqui para a historicidade do Balzac. Balzac foi um homem que mergulhou muito fundo nessas questões todas. Na bebida, nas noitadas, ele frequentava esses bordéis, ele tinha uma grande influência nesses romances de bordéis, de uma maneira prática, né? Ele tinha muita vivência nessas questões que habitam a noite, que habitam a madrugada, que habitam os estados etílicos, que habitam as poesias que se arruinam. E que no caso dele foram vividas muitas vezes com uma paixão muito grande e muito próximo disso que ele está nos apresentando aqui. Só que Balzac aqui dilui isso para uma sociedade inteira. Ele não está falando dele, pessoa, do corpo aristotélico dele, mas de um corpo coletivo, de um grande corpo coletivo. Nem sempre pessoas que fazem isso em suas historicidades diluem-se em corpos coletivos, numa coletividade somática, elas conseguem retornar para seus corpos aristotélicos. Às vezes, a distância de uma distância no sentido dos caracteres, das propriedades, da natureza dos fatores, é tanta que não é mais possível um retorno, ok? Não há mais estrada para se recuar até um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros. Pessoa passou a considerar isso. É similar àquelas pessoas que têm experiências místicas, experiências com ácidos, às vezes lisérgicos e outras drogas sintéticas, alucinógenas, pessoas que têm uma espécie de consciência cósmica súbita em torno de muitos elementos e depois já não conseguem mais habitar as suas corporeidades aristotélicas, cabeça, tronco e membros. Não dá, para alguns não dá, ok? Não há aqui, estamos na área da filosofia clínica e, portanto, não há aqui um certo, um errado, um bom, um mau. Nós temos que ver como isso será instrumentalizado pela pessoa na existência dela e quais os caminhos, quais os elementos aqui a tratar, a considerar, tá bom? É nisso que nós temos que colocar as nossas questões. Quando uma pessoa migrou fortemente para esse corpo coletivo, é muito interessante o que acontece, como o próprio Balzac nos mostrará. Olhem, certos desejos, certos conhecimentos, certas intuições não são mais daquele corpinho, cabeça, tronco e membros. São intuições de um corpo coletivo, são informações de um corpo coletivo. Sabe, então, se algo se abate sobre essa comunidade toda aqui, na qual agora existe esse corpo coletivo, e por enquanto, apenas como elemento didático, pedagógico, para simplificar os ensinamentos, eu estou colocando no singular, mas lembrem, rapidamente essa questão evolui para elementos plurais, facilmente. Às vezes a pessoa dilui em corpos coletivos, não é? Que se encontram, desencontram numa pequena comunidade. Vamos adiante. Como a natureza, essa natureza social, cuida de insetos, flores de um dia, bagatelas e efêmeros, e também expele fogo e chamas de sua eterna cratera. Talvez, antes de analisar as causas da constituição de uma fisionomia especial para cada tribo dessa nação inteligente e movediça, deva-se assinalar a causa geral que descolore, empalidece, embota e escurece os seus indivíduos. Olhem que interessante. Após essa apresentação grande de uma maneira que para nós nos causa impacto, ele começa agora a nos mostrar alguns meandros disso. Então ele diz, antes de analisar as causas da constituição desta fisionomia, olha o que ele, para onde ele nos chama, fisionomia especial de cada tribo dessa nação inteligente e movediça, deve-se assinalar a causa geral, que vai descolorir, empalidecer, embotar e escurecer os seus indivíduos. O que seria isso? Não é? O que seria isso? E o que leva Balzac a tratar da fisionomia? Lembrem, na Paris daquela época das décadas e séculos anteriores, a fisionomia era a referência, ok? A aparência, não é? Aqui há várias obras de estudos somáticos sobre isso, da roupa, aquelas perucas empoladas, não é? A maneira como era importante esta aparência, este cartão de entrada. E Balzac aqui, quando considera esta corporeidade coletiva, nos traz a fisionomia como um elemento agora que, para ser apresentado, precisamos entender essa natureza. Vamos a ela. De tanto se interessar por tudo, o parisiense acaba por não se interessar por nada. Sem que nenhum sentimento domine a sua face gasta pelo atrito, ela torna-se cinza como o gesso das casas que receberam toda espécie de poeira e fuligem. O Balzac nos apresenta, lembrem que ele tratava do rosto da pessoa como máscara, não é? Ele coloca isso, que a face, né, dessas criaturas é simplesmente uma máscara, não mostra mais nada do que há lá dentro. Não é? E é quando ele considera o que há lá dentro, olha o que ele está nos mostrando. Sem nenhum sentimento que domine a sua face gasta pelo atrito, ela torna-se cinza como das casas. Com efeito, diz ele, indiferente na véspera aquilo que o embriagará no dia seguinte, o parisiense vive como criança, seja qual for a sua idade. Ele reclama de tudo, consola-se com tudo, debocha de tudo, esquece de tudo, quer tudo, experimenta de tudo, enfrenta tudo com paixão e larga tudo, os seus reis, as suas conquistas, a sua glória. os seus ídolos, sejam de bronze ou de vidro, com a mesma indiferença com que joga fora as suas meias, os seus chapéus, a sua fortuna. Vamos ver de novo isso que eu acabei de ler? Observem, nesta apresentação de uma corporeidade coletiva, como ela se passa. Pode ajudar, mas apenas para efeito de entendimento, a uma aproximação de como uma pessoa descreve seu corpo. Sabe? Que tal se uma pessoa dissesse para vocês assim sobre o corpo dela, tá? Vou reler, mas agora trazendo para um elemento peculiar, singular. Olhem como seria. A pessoa diz: Ah, eu reclamo de tudo no meu corpo, mas eu também aceito tudo no meu corpo. Porque afinal eu fico debochando de tudo e eu me esqueço. Depois eu quero tudo, quero experimentar tudo, sabe? Tudo com muita fúria, muita paixão. E aí eu começo a largar tudo. Não quero mais saber de amores, não quero mais saber do que eu admiro, não quero mais saber das minhas sensações, sabe? Eu faço isso com a mesma indiferença como quem se eu tirasse minhas meias, minhas roupas ali no meio da rua. Olhem como fica. Eu só trouxe os universais para os singulares. Uma pessoa que nos diz isso, você fica observando, não é? E com aquela expressão, com aquele sinal de exclamação ao final. Pois então, esse é o corpo aristotélico, somático, o corpo coletivo que o Balzac nos apresenta. Mas vamos adiante, vamos ver o que mais ele nos coloca aqui. Em Paris, nenhum sentimento resiste ao fluxo das coisas cuja corrente leva a uma luta que acalma as paixões. O amor é ali um desejo e o ódio uma veleidade. Ali não há melhor parente que uma nota de 1.000 francos, nem melhor amigo que os créditos populares. Esse abandono geral rende os seus frutos. Na sala, como na rua, ninguém é demais. Ninguém é absolutamente útil ou absolutamente prejudicial. Nem os estúpidos, os velhacos, nem as pessoas espirituosas, as honestas. Tudo ali é tolerado: o governo e a guilhotina, a religião e o cólera. Todos convêm a este mundo, ninguém é insubstituível. Quem domina então este lugar sem costumes, sem crenças, sem nenhum sentimento? Nesta parte do nosso estudo, eu quero ouvir os meus diletos alunos. Portanto, eu vou aqui parar a gravação agora. Após as considerações dos alunos nessa questão que acabamos de ver, lembrem que o Balzac, ele vivenciava isso que ele está nos colocando. Não era um escritor que descreve isso por deslocamentos longos ou mesmo deslocamentos curtos, nos quais o caráter inversivo impede que ele entre no objeto propriamente dito. Que ele mescle seu sistema nervoso com o objeto que ele descreve. Ele configurava vida essas coisas e ele entrava nelas. Ele vivenciava isso. A própria maneira do Balzac, os historiadores colocam isso muito com muita propriedade, aqueles que estudaram com maior intimidade a obra dele, ele se transfigurava quando ele escrevia essas coisas. Ele vivia. Ele encarnava os objetos, ele se transmudava nos objetos. É algo. Então, isso que ele está nos descrevendo era Paris, de fato, na qual Balzac habitava. Ele ia e ele entrava nisso aí que ele está nos descrevendo, nessa forma. E ele era seduzido muito, muito por isso. Não pensem que pela descrição dele. Ele vivia essa corporeidade coletiva com desdém, com nojo, com uma repulsa que o levasse a um afastamento. Ao contrário, ele era completamente apaixonado, inebriado e vivia isso por todos os poros dele. Como ele coloca aqui, eu sei que para os nossos padrões, Brasil 2015, nossa sociedade, nossa cultura, você lê isso e pensa, puxa, esse cara está destruindo essa sociedade, está mostrando o que há de pior nela e tudo mais. E, no entanto, a alma de Balzac era apaixonada por isso que ele está nos escrevendo. Ele amava esse movimento velhaco das coisas, esse movimento corruptível e corrompido das coisas. Ele era fascinado por esses cheiros, por essa deformação de corpos e caráteres. Isso era o amálgama que o habitava e que fazia com que ele vivesse. Então, nós precisamos ler isso que ele está colocando, essa descrição dessa corporeidade coletiva, a partir dele. Porque é ele que se esparrama para lá, ele que assume essas fontes todas. Vamos adiante aqui na leitura. Puxa, desmarquei a folha aqui. Aqui embaixo. Ali não há melhor parente que uma nota de 1.000 francos, nem melhor amigo que os créditos populares. Este abandono geral rende os seus frutos. Na sala, como na rua, ninguém é demais. Ninguém é absolutamente útil ou absolutamente prejudicial. Nem os estúpidos ou velhacos, nem as pessoas espirituosas ou honestas. Tudo é tolerado. Essa parte eu já tinha lido com vocês. Mas de onde partem? Sim, aqui que eu tinha parado exatamente. E para onde vão todos os sentimentos, todas as crenças, todos os costumes, o ouro e o prazer? Tome essas duas palavras como lampião e percorra essa grande jaula de argamassa, essa colmeia de valetas negras, e siga ali os labirintos deste pensamento que agita e ergue a move. Veja bem, examine em primeiro lugar o mundo que nada tem. Bom, então ele está nos colocando um outro elemento aqui, e nos diz que para que eu possa entrar ali e entender e ver com clareza todas as coisas que ali ocorrem, essa luz que vai iluminar isso, a luz do meu lampião, e que vai mostrar todos esses meandros de um mundo que, na verdade, é o quê? Uma jaula de argamassa. Olha só como é que ele se refere a esse mundo, né? Eu tenho que ter as duas coisas, o ouro e o prazer. O ouro e o prazer. Isso acompanha praticamente toda a obra de Balzac, ok? Não é apenas um referencial de pontuação. Na sua diluição somática coletiva, o ouro e o prazer seguem iluminando muitas das veredas que ele vai nos apresentar. Ele prossegue, e olha para onde ele vai no prosseguimento da obra dele, que guinada ele dá e vai em direção. Lembrem que Balzac, ele teve uma formação burguesa. O pai dele o mandou para o melhor colégio lá da época. Ele teve a oportunidade de conviver com essa burguesia. Uma das coisas que o pai dele queria muito é que o nome da família fosse respeitado, fosse um nome considerado e tudo. Então, Balzac não fez nada disso, né? Seguiu por outros caminhos. Então, ele tinha, ao mesmo tempo que tinha essa formação burguesa, ele conhecia profundamente o outro lado, o lado da noite, o lado da vida, o lado do trabalhador. Ele teve esse trânsito muito grande. E ele coloca aqui nessa parte o seguinte: o trabalhador, o proletário, o homem que usa os seus pés, as suas mãos, a sua língua, as suas costas, o seu único braço, os seus 5 dedos para viver. Pois esse que deveria ser o primeiro a economizar o princípio de sua vida vai além das suas forças. Atrela sua mulher a uma máquina qualquer, usa o seu filho pregando-o a uma engrenagem. O responsável da fábrica, ao movimento de não sei qual fio secundário. Agita esse povo que, com mãos sujas, modela e doura porcelanas, costura os fraques e os vestidos, afila o ferro, talha a madeira, tece o aço, solidifica o cânhamo e o fio, lustra o bronze, lapida o cristal, imita as flores, borda a lã, adestra os cavalos, prepara os arreios e os galões, retalha o cobre, pinta as carruagens, torneia a madeira, vaporiza o algodão, passa o tule no enxofre, corrói o diamante, pule os metais, fatia o mármore, alisa as pedras, orna o pensamento, colore, branqueia, escurece tudo. Pois esse subchefe veio prometer a este mundo de suor e de vontade, de estudo e de paciência, um salário excessivo, seja em nome dos caprichos da cidade, seja na voz de um monstro chamado especulação. Então, esses quadrumanos se puseram a velar, a sofrer, a trabalhar, a blasfemar, a jejuar, a andar. Todos se excederam para ganhar o ouro que os fascina. Depois, na segunda-feira, despreocupados com o futuro, ávidos por prazeres, contando com seus braços, com o pintor com a palheta, eles jogam, reis por um rei, o seu dinheiro nas tabernas, que formam um cinto de lama em torno da cidade. Aqui eu vou fazer uma breve interrupção. Bem, vamos então para a segunda agora e última parte da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós estamos estudando a corporeidade, os princípios somáticos de diluição, ou seja, de uma diluição a partir do corpo aristotélico rumo a um corpo coletivo, o que seria praticamente uma pós-corporeidade, né? Um dos capítulos dela. A pessoa sai daquele corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, e vive um corpo coletivo. Ela tem lições desse corpo coletivo. Observem, só nessa parte que eu acabei de ler para vocês, como isso é fecundo, como isso é importante, como isso é amplo, como isso se esparrama. O conhecimento daquele corpo aristotélico agora ganha dimensões muito maiores, muito mais complexas. Mas não é assim sempre. Dependendo de como este corpo coletivo está estruturado, às vezes ele é até bem mais pobre do que um corpo somático aristotélico, cabeça, tronco e membros. Vocês viram como ele descreveu o trabalhador, o proletário? Olhem, acompanhem, eu vou reler um trecho. Usa os pés, as mãos, a língua, as costas, seus cinco dedos, o seu único braço para viver. Pois esse, que deveria ser o primeiro a economizar, o princípio de sua vida, ele vai além de suas forças. Atrela a sua mulher a uma máquina qualquer. Usa o seu filho, pregando-o numa engrenagem. O responsável da fábrica, ao movimento de não sei qual fio secundário, agita esse povo, que com mãos sujas modela, doura porcelanas. E aí ele vai colocar aquele mosaico de atividades, funções, vida, existência. Vejam como é rico, como se esparrama pelo horizonte este corpo coletivo. Uma pessoa que aprendeu a viver o corpo, a corporeidade coletiva, ela pode surpreender você quando conversa sobre coisas às vezes banais. Por exemplo, ela pode te dar uma informação somática que você, olhando para ela, vai duvidar que ela tenha como te dizer tal coisa. Por exemplo, ela pode te dizer algo dessa seguinte natureza: sabe que nós teremos graves problemas com as plantações com a brotação das flores neste ano. Sabe que isso vai deixar a nossa cidade bastante diferente do que ela é. E você fica olhando de onde? Leu no jornal? Leu na internet? Soube por um amigo que trabalha na prefeitura com urbanismo e paisagem sobre isso? Essas informações que essas pessoas têm, informações somáticas, elas são oriundas, tal qual elas são oriundas de referenciais deste corpo coletivo. Tal qual uma pessoa que chega à beira da praia e sente a brisa na pele e diz, está frio, eu preciso de um casaco, essas pessoas, elas têm informações da coletividade, deste corpo somático imenso que se esparrama pelos vários bairros da cidade. Elas podem ser muito ricas, dependendo de como este corpo somático funciona. Em cada época ele funciona de uma forma. Este corpo somático aqui, de Balzac, vocês estão vendo como é, não é? É um corpo que tem uma máscara, é um corpo que não se mostra de fato, é um corpo que funciona à base do ouro, do escambo, não é? Da soberba, da luxúria, do prazer, conforme ele mesmo nos coloca. Que informações uma pessoa que tem um corpo coletivo como esse nos traria, nos diria, né? O que que ela pode nos dizer? Uma pessoa dessa senta com você e pode dizer, sabe de uma coisa, tudo está muito esquisito. A qualquer momento pode haver uma peste na cidade que vai dizimar milhões de pessoas. E você fica olhando. Isso quer dizer que é acertado? Não. Quer dizer que esta pessoa está tirando informações do seu corpo somático, que é um corpo coletivo. Ela não tem mais uma corporeidade individual, cabeça, tronco e membros. O que ela vive do corpo, propriamente dito, é o corpo coletivo. Migrou para lá. Alguns funcionam assim. Vamos adiante aqui. Bom, antes de prosseguir a leitura, como é que nós identificamos esses elementos na historiografia da pessoa, na historicidade da pessoa? Como eu sei que é assim que estou dizendo? Na historicidade da pessoa, todos os elementos referenciais aparecem tal qual assim, muito semelhante ao que vocês estão vendo aqui nesse texto do Balzac. Ele não diz a minha pele, os meus olhos veem, meu coração. Não. Olhem as referências somáticas dele. As referências somáticas, o sensorial, tópico 3, está atrelado lá a como o mundo parece, tópico 1. Fortemente amarrado, esses dois tópicos conversando todo o tempo. É assim que isso funciona para ele. É assim que ele edifica, encaminha, interioriza essas questões. Isso está assim para ele, tá bom? Bom, vamos prosseguir. Depois, na segunda-feira, ele está falando ainda dos trabalhadores, tá? Do proletariado. Despreocupados com o futuro, ávidos por prazeres, contando com os seus braços como pintor com a palheta, eles jogam, reis por um dia, o seu dinheiro nas tabernas, que formam um cinto de lama em torno da cidade. Cinto que dá mais impúdica das Vênus, incessantemente afivelado e desafivelado, onde se perde, como no jogo, a fortuna periódica desse povo, tão feroz no prazer como sossegado no trabalho. Durante 5 dias, portanto, não há repouso para essa gente ativa de Paris. Entrega-se a movimentos que a fazem curvar-se, inchar-se, emagrecer, empalidecer e esguichar mil jatos de vontade criadora. Depois, o seu prazer, o seu repouso, é uma enfadonha depravação, de pele morena, negra de bofetadas, lívida de embriaguez ou amarela de indigestão, o que dura apenas 2 dias, mas rouba o pão do futuro. a sopa da semana, os vestidos da mulher, os cueiros esfarrapados das crianças. Estes homens, sem dúvida nascidos para serem belos, pois toda criatura tem a sua beleza relativa, arregimentam-se desde a infância, sob o comando da força, sob a tutela do martelo, da tesoura, da fiação, e vulcanizam-se rapidamente. O vulcão, com a sua feiura e a sua força, não é um emblema dessa disforme e forte nação? Sublime com a sua inteligência mecânica, paciente quando deve, terrível um dia por século, inflamável como a pólvora e pronta para o incêndio revolucionário pela aguardente. Enfim, suficientemente espiritual para pegar fogo com um mote ardiloso que ainda significa para ela ouro e prazer. Contando todos aqueles que estendem a mão à caridade, os salários legítimos ou a 5 francos concedidos a todo tipo de prostituição parisiense, enfim, para todo dinheiro bem ou mal ganho, este povo soma 300.000 indivíduos. Eis aqui, o texto prossegue e vai muito longe, um trecho desta obra de Balzac, na qual ele nos mostra, ele nos conta sobre os elementos de um corpo, de uma corporeidade coletiva. Na clínica, há várias questões aqui, há várias questões importantes, tá, pessoal, que a gente deve observar. Por exemplo, quando você estiver tratando de uma pessoa que tem a sua corporeidade, já uma corporeidade coletiva, portanto, uma pós-corporeidade, uma das formas de pós-corporeidade, o tratamento não pode ser um tratamento para um corpo aristotélico, para um corpo cabeça, tronco e membros. Sabe? A não ser que você desrespeite completamente o que a pessoa é somaticamente, a não ser que você se endeuse a ponto de fazer você as referências somáticas e você vai dizer para ela: o corpo é a cabeça, o tronco e os membros, o resto não é corpo, etc. e tal. E aí, que clínica que você está fazendo? Isso é dogma, isso não é clínica. Se é clínica, você tem que ir ao mundo dele, abrir-se ao mundo dele. E por vezes isso significa descortinar um corpo coletivo. Certo? E esse corpo coletivo, você precisa estudá-lo. Eu não tenho como voltar todas as aulas anteriores, inclusive do primeiro semestre que nós fizemos, né, do semestre anterior, na qual tratamos disso. Vocês têm as gravações, é importante que estudem, porque aqui vale muito tudo que estudamos até agora. Você precisa saber as características desse corpo coletivo. Ele é um corpo, por exemplo, sazonal, ele obedece padrões sazonais, ele é um corpo que ele terá estações, ou ele é um corpo como aqui Balzac nos mostrou, tem apenas juventude e velhice. Ele é um corpo que tem certas questões agudas, como Balzac nos mostrou, ele funciona à base de ouro e prazer, como ele nos mostrou. Ou ele é um corpo que funciona por outros eventos? Este corpo interage de que forma com as outras partes da estrutura do pensamento da pessoa? Como é que, por exemplo, uma pessoa que tem um corpo coletivo vai interagir com as emoções que ela tem dentro dela? Quando, por exemplo, ela se apaixona por alguém. Ela se apaixona por uma pessoa específica, mas ela tem um corpo que é coletivo. Como alguém que tem um corpo coletivo vai exercer a afetividade, o amor com uma pessoa específica? Como vai funcionar isso? Balzac nos responde: em muitos âmbitos, a vida de bordel, a prostituição, ou a vida na qual existem amores fugidios mais intensos, muitas vezes é uma maneira de viver isso que eu acabei de colocar para vocês. Como adoece um corpo coletivo? Quais os remédios para um corpo coletivo? Estou usando o termo médico de adoecimento, nós não temos isso em filosofia clínica, mas é para ilustrar apenas. Como se comporta alguém que tem um corpo coletivo? Você elogia o corpo aristotélico da pessoa. O que ela entende por isso? Se você diz que roupa bonita que você está usando. Se ela tem um corpo coletivo, ela acessa essa informação, esse elogio seu, a roupa que está sobre o corpo aristotélico dela, de que forma? Estas e milhares de outras questões que vão variar de pessoa para pessoa, contexto para contexto, e ainda assim, segundo o que está andando na clínica, no consultório, tudo isso é parte do nosso trabalho. Tudo isso é parte do que nós temos que fazer, conhecer, aprender em torno disso. Às vezes, uma pessoa que tem um corpo coletivo estará morrendo em seu corpo aristotélico, porque o corpo coletivo está matando esse corpo, cabeça, tronco e membros da pessoa. Está matando de várias formas, porque as coisas, há uma crise política e social acontecendo, muita fome, muita miséria, muito medo. Isso, no corpo coletivo, pode matar um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, rapidamente. Mas não se iludam quanto a dimensões e proporções, ok? Não é porque o corpo coletivo tem milhares de corpos associados de diferentes maneiras que isso será mais forte ou determinante em relação ao corpo aristotélico da pessoa. Muitas vezes não é. E só essa relação de forças, de prioridades, de determinações tópicas já é um manancial de pesquisa para os nossos trabalhos aqui. Isso é muito amplo, dá muitos capítulos a trabalhar sobre esse tema, sobre esse assunto. Mas temos ainda outras questões, que é a evolução desse corpo coletivo. Para onde ele vai? Ele se desdobra? Ele é eterno? Ele é datado? Em que ele se parece com esse corpo aristotélico? O que houve com a pessoa que ela migrou de seu corpo físico, cabeça, tronco e membros, socialmente instituído por sua época, como sendo o corpo dela? O que houve que ela migrou daí para um corpo coletivo? Esse corpo coletivo é feito de partes somáticas? Ou há outras partes, como Balzac colocou aqui, visivelmente para nós? Se há outras partes, esse corpo coletivo, na sua maior ou menor parte, ele é feito de matéria? Ele não pode ser feito de outras coisas? No caso de Balzac, em sua maior parte, sim, é feito de matéria, nesta obra dele. Enfim, são muitas as questões. E é preciso todo um estudo aqui. Você não vai conseguir fazer isso com um manual de instruções. O estudo do corpo coletivo, a pós-corporeidade, não há um manual para isso. Você terá que mergulhar em cada criatura para ver o que acontece, para onde vai, como se desdobra. É possível, nesse sentido, uma pessoa viver sem esse corpo coletivo? Se é uma epidemia. Olha, agora recentemente estivemos em Florença, na Itália, na viagem de estudos à Toscana. E lá foi dito para os colegas que houve uma peste, né, em Florença que dizimou quase a metade da população. Foi uma coisa tremenda que aconteceu lá. Foi muito grave. Pelo menos 40% da população se foi nessa peste. Quando uma pessoa migrou para o corpo coletivo e uma cidade inteira é dizimada como uma bomba no Japão, em Hiroshima, a pessoa morre? Resposta: muitas vezes não. Muitas vezes ela vai viver sem essa corporeidade coletiva. Morre o corpo coletivo e a pessoa continua vivendo. Vivendo sem corpo. Vivendo sem a corporeidade. Vive de lembranças, vive de raciocínios, vive de epistemologia, de outros fatores. Assim como muitas pessoas vivem praticamente sem seu corpo aristotélico, vivem em ideias complexas, o corpo aristotélico é só uma referência pálida, quase não participa da vida delas, sensações são muito pobres, tudo é muito pobre ligado ao corpo, mas muito rico, ligado ao pensamento, a outras coisas, alguns também conseguem viver desta maneira. Mas estes temas que aqui foram alinhavados nessa primeira aula de pós-corporeidade, nós desenvolveremos agora em várias aulas até o final do curso, em várias dimensões, de várias maneiras. Vou aqui encerrar a nossa gravação e ouvir as questões que vocês têm a dizer. Bom, vamos ver essa questão então que surge aqui no final da aula, que a Elisete coloca. De fato, esses contrastes existem muitas vezes. Algumas pessoas, por exemplo, elas vão a um hospital, no qual elas vão fazer um procedimento cirúrgico menor, uma redução óssea, um problema na clavícula, algo assim, e morrem, sabe? E os médicos não sabem a que atribuir o que houve. Simplesmente as coisas durante a cirurgia começaram a houve queda de pressão, houve uma parada cardiorrespiratória, algo dessa natureza, e a pessoa se foi embora, morreu. Sabe, às vezes uma vesícula, que é uma cirurgia, claro, toda cirurgia tem seu risco, mas que apresenta um risco menor. Algumas vezes o encontro de um corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, com um corpo coletivo, um colegiado de corpos, como ocorre muitas vezes no hospital, e temos que ver como a pessoa representará isso nela. Se o hospital vai de fato significar algo assim. Se significa algo assim e ela toma contato, às vezes pode haver um choque entre o corpo aristotélico e esse corpo coletivo. Pode acontecer isso. E às vezes migrar um grande número de enfermidades para essa pessoa que está chegando ali. É preciso termos cuidado. Pela historicidade da pessoa, muitas vezes temos como seguir, por aproximação, certos cuidados existenciais em torno disso. E aliás, no nosso dia a dia, observem como é que para cada um de nós. Tem lugares, por exemplo, que você vai, você se sente muito mal. Você não quer ficar, você quer sair, quer ir embora dali rápido, né? E se alguém perguntar, você talvez diga que se sente mal fisicamente, que está se sentindo oprimido, falta o ar. Se fosse enraizado, talvez, muitas vezes, fosse do isso que estamos tratando, um choque entre seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, com o corpo coletivo. Pode acontecer. Mas como as variações aqui são muitas, muitas mesmo, fica difícil a gente abranger tudo. Olha, isso é tema para várias aulas, por isso que temos hoje a introdução a esses temas da pós-corporeidade. Eu acho, pelo que a gente trabalhou aqui, pelo que a gente estudou, que ficou bem alinhavado, assim, né, para uma primeira aula, uma aproximação amistosa com o tema, até pela obra de Balzac trabalhada, que nos apresentam ilustrações mais amistosas sobre